Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Bom dia a todos e a todas neste domingo, dia 29 de outubro. Passagem de nível na vossa companhia até às 14 horas. Para já vamos ao cinema, nem mais nem menos. Vamos fazer uma viagem a três grupos folclóricos, isto graças ao trabalho de um ano de Ana Isabel Freitas, com o filme lá em baixo connosco aqui, dois membros do grupo etnográfico, Povo da Nóbrega de Créteil, um dos membros, vocês já conhecem esta voz, que vai para o ar a partir das 8 horas aos domingos. Mas enfim, falaremos do livro Comme dit la chanson, edição Plume de Marmotte, é o segundo romance, depois da Júlia Florista, de Alexandre Vieira, que estará na nossa companhia aqui no estúdio, essencialmente dentro de meia hora. Iremos depois falar da conferência sobre o tema Les étrangers dans la résistance de 1940-1945 em France, le cas des Portugais, conferência no dia 4 de novembro na cidade universitária de Maison du Portugal. Falaremos igualmente do aniversário, 35º aniversário do label Lusaf, com efeito há 35 anos, muito bem, que este label investiu nas músicas lusófonas, mas também na cultura. Um mega concerto dia 2 de novembro, a partir das 19 horas. Isto é em Paris 20, e teremos via telefone José da Silva, fundador da Lusáfrica, e aqui nos estúdios com um live, o autor, compositor e intérprete Teófilo Chantra, que não vem sozinho, vem com a sua guitarra. Ana Isabel Freitas, muito boa tarde, e antes de mais, obrigado por estar aqui.
Boa tarde, obrigada a eu.
Ora, é graças ao vosso trabalho que estão aqui duas pessoas, uma delas, bom, vem aqui por obrigação, ao domingo da manhã. Não. Marilene Martins e André Santos Sá, obrigado por vocês estarem aqui, de maneira que trata-se do grupo etnográfico Povo da Nóbrega de Créteil, na medida em que há três grupos que estão representados, a Copa de Vonterra é o segundo, sem esquecer igualmente a Juventude Portuguesa de Paris 7. Ora, Ana Isabel Freitas, como é que surgiu a ideia precisamente de fazer, porque é um filme documentário, é mais do que um filme?
A ideia veio de perceber que estes grupos existiam aqui, portanto eu nasci e vivi a minha vida toda, fiz o meu percurso académico em Portugal, e quando cheguei em 2015 a Paris, vivia na Maison du Portugal, na Cité Internationale Universitaire de Paris, e comecei-me a perceber do mundo associativo português aqui e de que o folclore existia aqui com muita força. Muitos grupos e quis saber mais, e depois começou isto com os artistas, as ideias nascem, não sabemos bem como, e quando elas persistem e continuam a persistir e não conseguimos não fazer, pronto, chegou uma altura em que eu disse, não, tenho mesmo que fazer alguma coisa sobre este tema.
É impossível passarmos largos tratos do filme, porque faz mais de duas horas, não é? Mas é para já que fica, que eu chamo banda anúncio, vale a pena, porque a partir destes sons vocês veem, mas como é que é isto? Há carros, há ruas, há isto tudo, vamos a isso.
O meu tio tocava cavaquinho. O meu falecido pai tocava cavaquinho. E eu estou a tocar cavaquinho.
É verdade, histórias e mais histórias, precisamente, Ana Isabel Freitas. Um ano de trabalho, é isso? É verdade?
É bem mais que isso.
Bem mais do que isso. Não, mais... quer dizer, filmagens e isso tudo?
Sim, portanto, eu faço cinema independente, o que quer dizer que eu faço a produção, realização, montagem. Portanto, um ano é o ano de, vamos dizer, realização. Eu passei um ano com três grupos folclóricos portugueses e alguns convidados especiais aqui em França. Isso é o tempo em que eu passei a filmar. Depois existe toda a parte da preparação antes, não é? Conversar com os grupos, ser aceito pelos grupos, tentar perceber como é que isto poderia acontecer, e a seguir a filmar durante um ano, a parte de rever tudo aquilo que filmei, e a construção do filme em si, não é? A montagem, a escrita do filme em si, que foi também mais de um ano.
Significa que horários dos grupos que determinavam a sua deslocação, o seu tempo livre, entre aspas, não é?
Ah, sim, claro. Muitos fins de semana, muitas noites, em sítios que eu não conhecia, não é? Eu não tenho carro, portanto, isso em transportes públicos, fazer
é complicado.
Fazer-os passar por estes sítios, os locais onde ensaiam. Mas, claro, óbvio que eu não passei um ano a ir a todos os ensaios, todos os festivais, todas as coisas de cada grupo, mas fui... ao longo do ano, e o filme está dividido em meses do ano, portanto fui fazendo, começamos com as janeiras, não é?
Exatamente,
janeiro,
foi as janeiras.
E depois fui andando até ao São Martinho, não
e
é?
E fui até à Suíça também?
Fui até à Suíça. Às vezes eram ensaios, outras vezes eram festivais, vim aqui à rádio, não é? A promoção dos festivais, portanto a ideia era seguir as pessoas na própria
sim, vida. Sim, as pessoas eram tão bem seguidas, a qualquer coisa não falta também o cheirinho, não é? A cozinha, uma coisa extraordinária, quer dizer, não pode haver ensaios, não pode haver isto e aquilo que outro, sem estarem ali pessoas na cozinha. E não eram só mulheres que lá estavam, isto é que é extremamente, porque há imagem precisamente de homens, e é precisamente de homem, precisamente, bom, tem a impressão que o André Santos Sá sabe daqui que eu estou a falar. Ora, o André Santos Sá é o responsável, não sei se pode dizer isso, aquilo que nós chamamos de tocata, ou que eu chamo de tocata, talvez impropriamente, no que diz respeito ao grupo etnográfico O Povo da Nóbrega, em Carretei. Mas, precisamente, a pergunta que eu lhe fazia é que não é por acaso que vocês têm os instrumentos que têm, porque, ao que parece, foram mesmo obrigados a mudar um tambor, porque não era um som que vocês queriam. Não sei se isto corresponde à verdade, de maneira que essa escolha mesmo dos instrumentos obedece a quê?
É um trabalho, vamos dizer... complicado nos grupos, porque estamos habituados a as pessoas juntam-se, fazem a música, mas às vezes faz falta um bocado de organização para que tudo corra pelo melhor. E é verdade que os instrumentos tocando bem, bem afinados, a música é outra.
Mas os instrumentos têm que responder àquilo que o grupo quer fazer.
Sim.
Vocês querem uma autenticidade, e esse propósito, Marilene Martins, precisamente. Na hora que, basicamente, começamos pelos trajes, depois iremos a falar das recolhas que vocês fizeram. Os trajes, como é que é? Há uma pesquisa em Portugal, vocês vão aos arquivos, porque eu estou recordado da senhora Virginie Vilaverde, precisamente. Então ela, pá, extraordinário. Vocês estão a falar de quê? Vocês viram os tragos que fez o Estado Novo, que uniformizou praticamente o folclore, os trajes e isso tudo de Norte a Sul. Como é que vocês fizeram?
Nós fizemos um ponto, optámos para fazer uma base zero e decidir fazer recolhas tanto no Tereiro como a partir de arquivos. Quando vamos lá embaixo, lá está, tentámos nos aproximar das pessoas mais idosas e perceber como é que, por exemplo, qual é o traje de trabalho mais adaptado, e o traje depois do mingueiro, e perceber todas as diferenças que há em diferente tipo de trajes, e explicar também às pessoas.
E vocês têm uma especificidade, é que vocês próprios fazem muitos trajes, bordados, isto, aquilo, aquilo.
Um bocadinho, acho.
Há imagens, precisamente, que foram feitas pela Isabel Freitas.
Sim.
Onde há máquinas de cozer, há toda uma série de coisas.
Sim, isso é uma particularidade que temos. Pronto, eu, por exemplo, gosto muito de bordar e aprendi lá embaixo também.
Com a minha mãe,
com a minha... A minha avó nem tanto, mas pronto, a minha mãe foi transmitindo. E realmente acho que são bons. Estes são os pormenores que nós temos também no nosso grupo e há muitos que fazem.
Mas há outros pormenores, aí talvez o André me possa dar uma ajudinha, porque quando se fala de instrumentos, bom, depois, o que é que vamos cantar? E vocês fazem umas recolhas no terreno, andam num certo número de ladeias à procura de modas, como se costuma.
Consistem sobretudo nos discos de vinil. É onde está todo o folclore, o verdadeiro folclore, vamos dizer assim. Todas as músicas que todo este tempo foram esquecidas, porque agora há internet, mas na internet não há tudo, infelizmente. Há muita riqueza em termos de música, que muitas pessoas desconhecem, e isso só indo buscar os registros que os nossos antepassados fizeram no tempo deles.
Ou as pessoas mais idosas também, é verdade, que elas estão a desaparecer aos poucos e poucos, e eu não sei quem é que dizia isso. Cada pessoa idosa que morre é uma biblioteca que arde. Falamos do grupo etnográfico Povo da Nóbrega em Caetei, mas precisamente, Ana Isabel, é difícil tirar uma conclusão com tudo o que fez, porque temos duas horas à volta, 2 horas e 40, há não sei quantas horas que...
Duas horas e um quarto.
E de maneira que há não sei quantas horas que guardou, porque não dava para pôr para o lado. Não sei se tirou algumas ilações, quer dizer, qual foi o seu olhar, precisamente alguém que nasceu em Portugal, veio para aqui, é um outro mundo para si, o que é que descobriu nestes contactos com 3 grupos folclóricos?
É um outro mundo, muitas dessas reflexões eu estou agora a fazê-las, porque eu comecei este projeto de filme ao mesmo tempo que fiz um projeto de documentário na Université Paris Nanterre, portanto eu estou agora no processo de escrita, espero acabar para o ano, portanto neste momento estou a fazer essa reflexão que fiz também na montagem do filme, mas eu acho que o que é central nisto tudo é a paixão que cada pessoa encontra no folclore, não é bem exatamente ou só pelo folclore, mas cada pessoa, como vimos aqui, a Marilene talvez mais pelos trajes, o André mais pela música, existem muitas outras pessoas, por exemplo, o Bruno de Juventude Portuguesa de Paris 7 pelos instrumentos de cordas, ou cada pessoa encontra alguma coisa neste folclore, nem que seja a comida, por exemplo, e explora aí uma parte de si que se torna tão importante, que eu acho que depois faz com que esta riqueza seja possível. E ao mesmo tempo também esta história da família, não é? Isto, as pessoas criam laços que são, se não são de sangue, já passam a ser quase de sangue, o que leva a que haja
casamentos,
muito amor, mas também
qualquer
outra família. Portanto, isto é tudo extremamente intenso, tem a ver com procurar, não é? Quando se está fora, isto eu fui descobrindo também, talvez tenha este interesse, porque estou a descobrir eu próprio o que é quem sou eu como portuguesa e minha parada também.
O que significa para
si
o exílio, provavelmente.
Exatamente.
Estamos exilados, queiramos ou não.
Pronto, e olhando para as outras pessoas e tentando perceber as vivências e a maneira como as pessoas vivem este exílio e a procura de uma nova identidade, ou, não é? Existem estas perguntas que uma pessoa não se põe quando se está no próprio país.
Ana Isabel, será que os ranchos folclóricos são uma espécie de cantinho da saudade, um refúgio ou não? Quando se vê os jovens que estão neste, que já nasceram aqui, que têm uma dupla cultura, sentiu como se fosse um cantinho da saudade, encontramos entre portugueses, estamos bem e não sei o quê, ou acha que os grupos estão, vivem em França, têm uma costela portuguesa, evidentemente?
Eu acho que é uma pergunta demasiado grande para eu dar uma resposta, porque existem, não, e existe as duas coisas, eu acho. Eu acho que é um cantinho mais confortável também, mas ao mesmo tempo, com esta história que eu estou a dizer das paixões, as pessoas também se desenvolvem, mas é complexa a pergunta.
Marilene.
Para responder a essa pergunta,
não,
eu acho que, por exemplo, para nós, eu ao início era os meus pais que me iniciaram, eu já nasci cá, os meus pais iniciaram ao folclore, talvez para conhecer um bocadinho as nossas tradições, e ao início não gostava nada disso. Até
porquê?
Que
porquê?
Era, não sei, não me apaixonava nada por isso. Hoje sou uma louca por isso. Estou a transmitir aos meus filhos. E eles estão, eu sei que são apaixonados também de uma outra forma, mas eles, hoje em dia, só penso 80%, estou sempre a pesquisar, a tentar ver como era antigamente, tanto nos trajes como mais no trabalho de música com o André, vamos sempre pesquisar e queremos ter sempre o melhor das nossas tradições.
Ora, a propósito de tradições, o cavaquinho é imprescindível, não é?
Tem que ser.
Mas é precisamente, relativamente à tocata e aos instrumentos, André, porque as pessoas idosas, aos velhos, como se costuma dizer, para alguns, mas enfim, são velhos, mas só se for na mentalidade, não sei, a nível do corpo. Mas, enfim, eles tinham uma sabedoria, saber tocar, temos que aprender. Como é que vocês fazem precisamente essa formação, porque vocês têm jovens também e isso tudo?
Sim, temos que aprender uns com os outros, e é verdade que os mais antigos, nós temos, por exemplo, um exemplo no nosso grupo, o senhor que toca o cavaquinho, o senhor Nogueira, ele toca aquilo do ouvido, afina o cavaquinho do ouvido, e nós às vezes dizemos assim, como é que você consegue? Nós agora, temos tudo, temos muitas facilidades, que compramos um afinador.
É eletrónico, pois.
Pois, e afinamos o cavaquinho, ele, de orelha, vai lá. Era bom que todos soubéssemos fazer o que ele faz, da maneira que faz. Porque...
Mas vocês pensam nessa transmissão de saber, porque, como diz, é um saber empírico, na medida que é de orelha, como diz o André. Vocês pensam nisso? De como é que isso pode ser transmitido para a camada mais jovem que entra no grupo?
Vamos dizer que é um bocado complicado.
Já que toca o cavaquinho, já não anda na mão.
Não, porque vamos dizer assim, agora, mais ultimamente, tem-se, os jovens têm, vamos dizer que, têm tido mais gosto pela tocada, que até agora era dançar, tocar castanholas e ficávamos por aqui. Agora não, temos vindo a haver uma mudança a nível dos jovens, que eles começam a gostar também de integrar a tocata, de aprender certos instrumentos que tinham sido esquecidos. Por exemplo, no nosso grupo temos integrado a viola breguesa, é um instrumento que não é assim tão simples de tocar, e pouco a pouco conseguimos integrar os instrumentos e aprender com os mais velhos, é claro.
Ora, lá embaixo, volta ele, 2 horas e 15. Peço desculpa, nem isso não. 2 horas e 15. De maneira que, havia muita coisa para dizer e haverá. De maneira que, temos que esperar pelo aumento por ter isto em DVD, em DVD, uma coisa qualquer. Mas aí seria talvez necessário que alguém. Bom, o Instituto Camões, ao que parece, não tem dinheiro. Ouvi dizer que não tinha dinheiro. Mas, enfim, como em Portugal pensam muito que há que defender a cultura, que o seu filme pudesse ser ajudado, porque, finalmente, isso será a minha última pergunta, e quero agradecer aos três estarem aqui nos estúdios. Não têm a impressão que, às vezes, estes grupos, aquilo que existe aqui na imigração, que em Portugal já desapareceu, e são os portugueses que imigraram, que ainda guardam um certo número de tradições, não sei se...
Eu não acho que tenha desaparecido, existem vários projetos, como a música portuguesa Gostar dela própria, que tentam ir fazer este tipo de pesquisa também, existem grupos folclóricos também em Portugal, não penso que tenha desaparecido, mas penso que tem outro peso na vida das pessoas. Aqui, estando longe, uma pessoa reflete um bocadinho mais e se calhar procura um bocadinho mais, tem outro peso. Tendo outro peso, nós damos outra medida, não é? Damos outra medida do nosso tempo, outra medida das nossas finanças também para estes projetos, porque isto nada disto é. Mas pronto, em relação ao filme, eu estou a fazer uma versão um bocadinho mais curta para ver se facilito as projeções. Há já uma nova data em Portugal, dia 22 de dezembro, no Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta, que é de onde eu venho. E eu estou a tentar aqui em Piche, eu penso que talvez seja eu que vou a financiar, mas vou tentar pelo menos fazer uma projeção em Paris antes de, se me aparecer alguém para financiar um DVD ou alguma coisa, se alguma associação estiver interessada em ter o filme, eu disponibilizo, mas pronto, por enquanto vou fazendo o que posso.
Bom, obrigado, eu tenho uma ideia, Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Não, eles têm um orçamento para muita coisa, de maneira que seria uma atitude de celebridade pública, e não só, educacional. Ana Isabel Freitas, obrigadíssima. Eliane Martins, até domingo.
Até domingo.
Até domingo, às 8 horas da manhã, eu chego antes. E obrigado igualmente ao André Santos Sá, mas a tocata dele, mais os instrumentos, deve ser uma confusão de José para afinar aquilo tudo e para transportar aquilo tudo. Obrigadíssimo, e já agora vos passar um extrato precisamente do CD do grupo etnográfico Povo da Nóbrega, Vamos ver um bocadinho de extrato de Ozira. Ozira, que é de...
Parabéns, parabéns.
Como é que isso fica?
Isso fica na Ponta da Barca, mesmo na nossa zona. Nós fazemos uma recolha sobre as terras da Nóbrega, que é a Ponta da Barca mesmo.
É uma freguesia?
É freguesia, parabéns.
Freguesia,
bom, que não diga as neiras.
E porque... é tocado ao harmónio.
Vamos a isso então. E obrigadíssimo.
Obrigada.
Obrigada.
Au direct de passage à niveau en votre compagnie ce dimanche 29 octobre, ceci jusqu'à 14h et diffusion. La nuit du mardi au mercredi, ça a changé à partir de 0h sans oublier le podcast. Comme dit la chanson, bon, mais c'est écrit, hein. Édition Plume de Marmotte, Orchin de Vierre, bonjour et merci d'être dans le studio.
Bonjour Arthur et merci pour l'invitation.
Alors, après Julie Fleuriste, bon, voici un nouvel opus. Professeur de lettres, passage par des ministères. Bon, vous voilà journaliste, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Là, j'ai pu avoir l'opportunité d'exercer différents métiers. Et tout récemment, oui, je vous rejoins dans ce beau métier de journaliste à la radio.
Alors, peut-être que la voix, ça vous dit quelque chose pour ceux qui roulent en voiture et qui sont sur l'autoroute 107.7. Et merci, Chandra, parce que nous aider pour nous faciliter la vie, ça concerne le trafic sur autoroute.
Oui, c'est vrai que sur le 107.7, notre priorité, c'est le trafic. On accompagne les automobilistes, alors avec des points de trafic réguliers, mais aussi de la musique, des chroniques. Voilà, c'est un peu la vie du 107.7. Et moi, j'accompagne depuis peu les automobilistes la nuit, surtout entre minuit et 6h.
Ah ben c'est bien, j'aime bien les gens qui la nuit sont réveillés. Alors revenons, comme dit la chanson, ben, au point de vue musical, c'est pas la même chose que Julie Fleuriste, hein, je vous dis. Je vous préviens tout de suite, mais il y a la même musicalité dans les deux livres. Alors, la musique est à nouveau présente. On dirait que chez vous, la musique, c'est un personnage.
Oui, c'est vrai, c'est assez juste et c'est un personnage, je pense, qui va encore m'accompagner longtemps parce que la musique est très présente dans ma vie, à travers bon, le fado au premier plan, puisque il m'arrive parfois de chanter le fado dans des concerts, de présenter aussi des concerts de fado. Et puis j'ai mon mari qui est Violet Ford, donc la musique, on en entend tous les jours à la maison. J'avais envie, dans ce deuxième roman, de montrer aussi d'autres facettes musicales, d'autres goûts musicaux, notamment à travers le jazz, la soul, qui sont des musiques que j'aime depuis toujours. Le fado, ça a été une découverte plus tardive, mais la musique noire américaine en particulier, et pas que d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des artistes notamment comme Shania Twain que j'aime beaucoup, qui sont le plus liés à la musique américaine tout court. Et j'avais envie, voilà, de partager ce goût-là avec les lecteurs.
Alors, à base de départ, je veux dire que le départ, c'est déroutant dans le bon sens du terme, parce qu'on se dit, bon, Anna a des petits problèmes, bon, le TGV qui est bloqué parce qu'il y a eu un accident, il y a eu je ne sais pas quoi, un voyage épique en bus pour arriver à Paris. Bon, il y a les jumelles qui pleurent, une d'entre elles est malade, tout un tas, mais on sent une dépression. Bon, mais je vais peut-être résumer un petit peu. Alors, Anna, femme au foyer qui a sacrifié sa vie à la carrière de son cher époux, n'est-ce pas? Finalement, il se rend compte que, oh, son mari a une maîtresse.
Agathe.
Alors, un pull de taille 36, avec un parfum. Alors, mais il y a tout un tas de détails comme ça, bon, mais on se demande, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que dès le départ, vous mettez la pression au lecteur.
Oui, c'était un peu cette... vous parlez de pression et je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire que j'avais envie que le lecteur soit tout de suite plongé dans un univers où il y a des signaux. Des signaux qui peuvent être des signaux liés à des odeurs. Par exemple, moi, je suis, à titre personnel, très sensible aux odeurs. Et donc, ce parfum-là qui est entêtant, qui fait comme un fil rouge, en fait. Parce que c'est à partir du parfum qu'elle va avoir des soupçons qui vont se confirmer. Des choses qui paraissent irrationnelles au début, puisque c'est lié au sens. Et puis finalement, qui vont se révéler, hélas, conformes aux doutes qu'elle avait. Et j'avais envie que le lecteur accompagne le personnage dans cette construction d'abord du malaise, puis du doute, puis du désespoir face à la confirmation qui est inéluctable. Elle peut pas, elle ne peut pas nier. Elle a envie, mais elle ne peut pas.
Non, mais en même temps, si elle le reconnaît, c'est elle-même, elle se demande, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait pendant 20 ans? Qu'est-ce que je suis comme personne? En plus d'être, qu'est-ce que je suis comme femme? Ouais. C'est-à-dire là, elle a perdu complètement tous ses repères.
Oui, parce que les repères d'Anna sont des repères qui sont, tout à fait honorable, on va dire. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que j'écris. J'aurais pu très bien écrire la vie d'une femme très active, qui a beaucoup d'activités professionnelles, personnelles, et qui fait le même type de découverte avec le même effondrement. Donc, pas de jugement de valeur. Les femmes qui se consacrent à leur famille, moi, je trouve ça admirable, tout autant qu'une femme qui va s'investir à l'extérieur. Là n'est pas la question. Ce que je voulais montrer, c'est comment, lorsque on parie sur un style de vie, lorsque l'on fait des choix pour son existence et celle de sa famille, et qu'il s'avère que ce n'était pas forcément les bons choix à faire, comment tout vole en éclats, et surtout, ce qui m'intéressait le plus, comment on se reconstruit à partir de là.
Oui, parce que tout s'écroule, à un moment donné, elle va dans un magasin, je pense que c'est des vêtements, j'ai plus de mémoire. Elle a même pas osé, parce qu'elle dit, bon, présenter un CV, et moi, que ça fait je sais pas combien d'années, parce qu'elle travaillait dans une galerie d'art. C'est-à-dire, là, tout d'un coup, elle se dit, bon, comment, j'ai pas de maison, j'ai plus rien.
Oui.
Bon, il y a les deux jumelles, Spiegel Compado.
C'est vrai.
Elles sont merveilleuses. Mais là, finalement, elle se rend compte, ouais. Attendons. Ma vie, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais il y a quand même des choses, il y a deux personnes importantes dans la vie d'Anna. Déjà sa grand-mère, Mamila, et aussi sa grande copine, Tatiana.
Tout à fait.
Finalement, bon, c'est plus que sa grand-mère, parce que on parle pour beaucoup de la mère d'Anna dans le livre.
C'est vrai. Je voulais que ce personnage de Mamili soit vraiment un personnage central, parce que j'ai rencontré... au cours de ma vie, des femmes qui avaient été élevées par leur grand-mère. Et le lien qu'elles ont pu développer avec leur grand-mère est un lien magnifique. Elle leur fait de beaucoup d'amour, de beaucoup de tendresse, d'attachement, mais aussi d'une part de frustration, parfois même de colère, de ne pas avoir été élevée pour des raisons diverses et variées par leur propre mère. Et alors je laisserai le lecteur, mais il y a toute une histoire tragique autour de la mère d'Anna qui explique pourquoi la grand-mère s'est occupée de ce personnage.
Il y a même une phrase. Une phrase, bon, je ne vais pas la dire, justement. Il y a une phrase là, et parce qu'elle est quelque part, il y a sa grand-mère qui l'appelle, et elle avance, justement, bon, enfin.
Oui, et c'était ça que j'avais envie de montrer, c'est qu'il y a des liens qui dépassent, en fait, les ordres préétablis. Dans la logique, ce sont les mères et les pères qui élèvent les enfants. Anna, elle n'a pas eu ce parcours-là. Et c'est un moyen aussi, puisqu'elle va revenir chez sa grand-mère, elle va repartir dans la maison Calamar, comme elle disait avec ses cousins, dans cette maison qui est à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Peut-être que des auditeurs connaissent ce coin-là de la région parisienne. Eh bien, elle va retourner chez sa grand-mère comme un nouveau point de départ. Et au début, elle le vit vraiment comme une régression. Parce que elle se dit, mais je reviens à la case départ. Et avec l'amour de sa grand-mère, effectivement, elle va pouvoir se reconstruire.
Et maintenant, il y a un autre ressort très important. Alors, je suis quelqu'un d'énergique. Elle fonce dans l'otage, je peux utiliser l'expression. Il s'agit de Tania. Tatiana. Alors là, elle...
Oui, alors c'est...
C'est la force.
C'est ça. C'est une femme qui est très dynamique, pour le coup.
Parce qu'elle est coach, hein.
Elle est coach sportive, mmh. Voilà. Et elle, elle a pour cliente des femmes qui vivent dans les beaux quartiers de Paris. Elle a même des clients qui sont dans des EHPAD, parce qu'elle est, voilà, elle veut que le sport soit pour tous. Et elle a surtout, c'est ça que j'essaie de montrer à travers ce personnage de Tatiana, une force... comment dire, une grande volonté, et puis il faut pas se laisser abattre, et c'est elle qui va vraiment soutenir son amie. Et Tatiana, c'est aussi l'illustration pour moi de ce que peut être la solidarité féminine aussi.
Mmh. Alors, la musique, revient à la musique, hein, parce que ça a une part importante dans la vie d'Anna. Parce que, bon, finalement, il y avait tout un tas de trucs qu'elle voulait faire quand elle était... jeune, bon, ben, on le fait, bon, le sacrifice pendant 20 ans avec son cher époux, Marc, a fait que, bon, justement, il y a une rencontre très importante avec un prof de musique.
Oui, encore une femme, d'ailleurs.
Ouais, voilà. Et justement, une rencontre très importante, et là, elle se pose toute la tête de questions, parce qu'elle est vraiment, qu'est-ce que je vais faire de mes sentiments, ceci, cela, parce que, apparemment, Erwan, c'est pas le prince charmant, hein.
Non, ça c'est important.
Elle veut pas de prince charmant.
Non, elle n'en veut pas. Et moi non plus, en fait. Mmh. Ça, pour le coup, c'est un trait de caractère que je partage avec mes personnages féminins. Je crois beaucoup que, alors je crois en l'amour, hein. C'est pas là mon souci. En revanche, ce que je crois surtout, c'est qu'une femme peut, et à mon sens, doit se réaliser d'abord pour elle-même et par elle-même. Mmh. Et c'est en étant un individu complet qu'elle peut éventuellement, si elle le souhaite, si les conditions voilà, de la vie le lui permettent, vivre un amour très complet, en fait. Il y a une expression que je n'aime pas du tout, c'est « ma moitié ». Comme si on était un demi-quelqu'un. Non, on peut aimer profondément un homme sans pour autant se diminuer de moitié. On se complète harmonieusement ou on a des divergences, peu importe. Et dans mes livres, et notamment dans celui-ci, vous parlez du personnage d'Erwan qui est donc un des professeurs qui travaille dans l'école où Anna va prendre des cours de chant un peu par hasard. Sa coach vient à partir en tournée et elle se retrouve avec ce fameux Erwan qui est un pianiste qui va l'accompagner, va naître une histoire entre eux, très intense, très belle, un peu compliquée aussi, puisque là, elle a quand même tous ses repères qui ont volé en éclats, et c'est peut-être pas sa priorité tout de suite que de reconstruire une relation. Peut-être qu'elle va se prolonger, peut-être pas, on ne sait pas. Je laisse le lecteur apprécier.
Ça, hein. Ouais, d'ailleurs, on dit, bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais quelque chose qui s'est passé entre-temps, c'est que finalement, la musique, c'est pas seulement une échappatoire. Loin s'en faut. J'ai l'impression que c'est une façon qu'elle a de s'affirmer. Ça correspond... Ouais. Je l'ai lu comme ça.
Non, mais je vous remercie de cette lecture parce que quand vous disiez tout au début de notre entretien que la musique était un personnage, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, ce personnage de la musique va venir, non pas comme un simple loisir ou une échappatoire, mais comme un révélateur. Anna, elle prend des cours de chant vraiment sans trop y penser. D'ailleurs, elle pense renoncer dès le début. Et ça va être vraiment le déclic pour s'affirmer en tant, ben voilà, en tant que voix, en tant que corps aussi, parce que le chant, c'est d'abord le corps. Mmh. Et puis, d'aller un peu plus loin. Ça, les lecteurs le découvriront.
Mmh. Alors, parlons un petit peu de sensualité. Sensualité. Parce qu'il y a toujours des petites étincelles à gauche et à droite, bon, surtout bon, vers la première moitié du livre.
Oui.
C'est pas du piment, je sais pas comment dire, mais ce sont des petites choses qui ont... Bon, l'histoire du piano, bon, je vais pas rentrer dans des détails, mais... Enfin.
Merci de réserver les détails plus croustillants à la lecture.
Non,
mais c'est vrai, là, j'en plaisante, mais pour moi, c'est important qu'on puisse, dans les livres, exprimer la sensualité du point de vue féminin sans que ce soit édulcoré. Un peu, vous savez, comme des romans à l'eau de rose, on va faire des allusions très lointaines. Non, pour moi, sans que ce soit forcément de la littérature érotique, il faut que l'érotisme féminin puisse s'exprimer, les perceptions féminines puissent exister, parce que Je pense que il faut que ce soit intégré comme voilà, ça fait partie de la vie amoureuse, et que de le vivre du point de vue de la femme, ça apporte quelque chose de plus.
Et oui, parce qu'il y a le regard, il y a le regard, il y a le senti. C'est ça que bon, même embrasser un certain nombre de choses, c'est-à-dire l'homme. Bon, je parle comme homme, comme lecteur.
Oui.
Je dis ah bon, c'est-à-dire. Nous, les hommes, on ne se rend pas compte, finalement, ça, c'est extraordinaire, parce que vous, vous mettez toujours un sens. Un sens, il y a un sens pour vous. Et le ressenti, ça suppose ceci, et elle, c'est elle qui se pose plein de questions.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc, le moindre geste, le moindre embrasser, donner là, mais je ne sais rien.
Oui.
Faire des trucs ensemble, c'est...
Oui, alors, je pense qu'il y a effectivement une part de psychologie féminine, psychologie masculine, parce que ça, j'y crois. Hein. Et puis, c'est un personnage qui manque beaucoup d'assurance. Donc, à chaque fois, elle va se remettre en question, elle va se poser... elle va douter d'elle, de son pouvoir de séduction. Donc, il y a peut-être aussi ces là qui viennent renforcer le questionnement.
Alors, Chien de Villers, je vous remercie. Donc, je rappelle le titre du livre, comme dit la chanson, édition Plume de Marmotte. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais
je vous en prie.
C'est la première fois que je vois, à la fin d'un livre, c'est un roman, bande sonore de comme dit la chanson.
Alors, qu'est-ce qui vous a
interpellé? C'est la première fois que je vois ça.
Vrai.
Parce que finalement, c'est des références des chansons qu'on retrouve dans les dialogues, dans le livre.
Oui, il y a quelques livres quand même qui commencent à le pratiquer. Alors moi, ça faisait vraiment du sens. C'est-à-dire que je ne cède pas à une mode. C'est que pour moi, c'est un peu comme dans un film, vous voyez, où on va vouloir se remettre dans l'ambiance en écoutant les chansons du film. Là, c'est pareil. Il y a plein de chansons qui sont ou chantées ou évoquées dans le livre. Vous les retrouvez effectivement avec une liste bande sonore. Mais je pense...
L'année, etc.
Exactement. Mais vraiment comme une sonographie, en quelque sorte. Je ne sais pas si le terme existe, mais enfin une discographie, voilà.
Donc, à la limite, on pourrait faire une bande sonore. Pendant des essais de toutes ces chansons, il y a une bonne vingtaine, 25, minimum 25.
Oui.
Donc, on pourrait faire je ne dis pas un pot pourri, mais enfin, etc.
C'est vrai.
Et accompagner... la lecture du livre.
Complètement, oui.
Bon, c'est une idée. Chien de Villers, merci d'être venu ici dans le studio. Bien entendu, le livre est encore joli et fleuri, sans l'oublier. On peut le trouver dans des bonnes pharmacies, je veux dire, les bonnes librairies. Et si le libraire ne l'a pas, vous le commandez, bon, vous allez à journée, deux journées, pas plus. Mais s'il vous plaît, sauvez les librairies et laisser les plateformes tranquilles. Bon, et surtout les pauvres livreurs qui sont payés au lance-pierre. Bon, c'est une autre affaire. Merci, Alexandre.
Merci à vous.
Muito obrigado.
Obrigado.
Et nous, on reviendra après les 13 ans. Après 13 ans, oui, tout à fait.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível neste domingo, dia 29 de outubro. E lembramos a emissão com a difusão na noite de terça para quarta-feira mudou, com efeito de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E antes de passarmos ao próximo tema, queríamos lembrar que continuam abertas as inscrições, precisamente para participar no Jantar de Gala, o espetáculo de beneficência da Santa Casa da Misericórdia de Paris, que se realiza no dia 18 de novembro, às 20 horas, na Sala Vasco da Gama, das inscrições da Rádio Alfa em Volanton. Podem fazer as inscrições através daquilo que se chama das redes sociais. O jantar tem lugar no dia 18 de novembro, é como que diz, é um sábado. E aos sábados, precisamente, foi ontem, mas vai ser todos os sábados até finais do mês de dezembro, com efeito às 20 horas e às 21 horas, assim é que é, José Cruz, espetáculo Portugal, voyage ao centro do mundo, na aller-retour France-Portugal en voiture, pour remplir le coffre de souvenirs et de rire. Isto au Théâtre du Gouvernail, 5 passages de Thionville à Paris, 19 métro, ligne 5, Lomière ou Ourcq, ligne 7, le Chesson, et Crimée. One Voyage Show é desta forma que, precisamente, o José Cruz intitulou o seu espetáculo, um capítulo diferente. Pois bem, para quem gostam de chocolate, queria-vos lembrar que até o dia 1 de novembro, e dia 1 de novembro é feriado, está a decorrer mais uma edição do Salão do Chocolate na Porte de Versailles. Um bocadinho de música agora, e será com o Júlio Rezende, antes de passarmos ao próximo tema nesta passagem nível. Aqui ao direto, e vamos falar da conferência que vai realizar no dia 4 de novembro na Casa de Portugal, Cidade Internacional Universitária de Paris. É a conclusão de todo um ciclo de conferências. Cristina Clímaco, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, Arthur Silva.
Ora, lembro, historiadora, professora universitária e, como se costuma dizer em bom francês, maître de conférences et chercheur Paris 8. Ora, foi a Cristina Clímaco que esteve precisamente na origem, por cá, todo um trabalho que é realizado através do tema, Les étrangers dans la résistance en France 1940-1945, le cas des Portugais. Vai ser a última conferência, na medida em que ou vocês já tiveram muito sítio, Angoulême, Bordeaux, Poitiers, Limoges, Bayonne, Hendaye, Pau, Oloron, Sainte-Marie, Villeneuve-sur-Lot, não sei se estou a esquecer uma das localidades ou cidades onde vocês não foram, mas há que referir que esta conferência, o tema trata-se de um tema que resulta precisamente de um certo número de pesquisas realizadas, entre outros, por si, Cristina Clímaco.
Sim, mas não só, é todo um grupo que de colegas que trabalha este tema. Não sou a única.
Que trabalharam e que iniciaram este projeto, precisamente. Ora, este projeto surge igualmente de uma constatação. É que, finalmente, isto igualmente até aos anos 70, até 1970, o papel que os estrangeiros tinham tido na resistência em França foi foi totalmente oculto?
Sim, porque, digamos que eram vistos como indivíduos que participaram na resistência, ou seja, muitos estrangeiros participaram em redes comunistas, nos movimentos comunistas, e digamos que na ótica da memória comunista há que sublinhar e sublevar o ato coletivo e não individual. É o que prima sobre as ações individuais. E nesse sentido, os estrangeiros, os portugueses e os estrangeiros participaram numa ação coletiva.
Sim, há que lembrar que quando foi a libertação de Paris havia também espanhóis, resistentes espanhóis que já tinham feito a guerra civil em Espanha contra o Franco, por exemplo. Foi uma brigada, acho eu, que vinham com carros de assalto e eram espanhóis.
Eram os da nona companhia, e entre os quais há também portugueses.
Pois, precisamente, portanto, vocês trabalham um trabalho de pesquisa, provavelmente. Onde é que puderam encontrar documentos na base de que vocês desenvolveram este projeto?
Este projeto tem por fonte documental os dossiers de homologação do Estatuto de Resistente que se encontram em Vincennes, nos arquivos de Vincennes, portanto, no arquivo da Defesa. Mas não só, há também documentação no arquivo também da Defesa, mas em Cão, que era o arquivo que reúne o arquivo do Ministério dos Antigos Combatentes, e nos arquivos departamentais há muita documentação que ainda não foi consultada.
Ora, não sei se podemos quantificar o número de portugueses que participaram na resistência, talvez seja tarefa impossível, não?
É impossível. É impossível até porque é preciso saber o que é que chamamos resistente. Se é na ótica do estatuto que foi definido pelo Estado francês no final da Segunda Guerra, ou se consideramos, e na ótica dos estrangeiros parece-me mais pertinente, considerar um tempo mais extenso, que é de 39 a 45, e, portanto, a defesa da França. A defesa da França logo nos primeiros tempos, a participação dos portugueses no exército francês e na legião estrangeira, até a junho de 40, até à debacle e ao armistício, e depois um outro tipo de ação a partir de junho de 1940 até ao final da Segunda Guerra. Mas não me parece, no caso dos estrangeiros, não me parece pertinente dissociar a participação no exército, que é também a defesa da França, da participação na resistência, ou na ação que se inicia após junho de 40.
Há um nome que me vem agora à memória, Emílio Guerreiro. Alguém que em Portugal lutou contra o fascismo, foi obrigado a partir, foi para a Espanha, quando foi o golpe de Estado de Franco, esteve ao lado dos republicanos, depois veio aqui para a França, fez parte da resistência e fez parte mesmo do grupo da resistência que libertou o Montauban. Bom, isto é um exemplo que eu conheço, mas talvez hajam outros exemplos, não?
O caso de Emílio Guerreiro é um caso muito, muito particular, porque o Emílio Guerreiro não foi homologado enquanto resistente. Não quer dizer que ele não tenha sido resistente. O que quer dizer é que este estatuto é um estatuto que foi delimitado pelo Estado francês, era preciso pedir este estatuto em datas muito precisas, e quando o Emílio Guerreiro pede o estatuto ou responde às solicitações do Ministério para fornecer documentos, portanto ele não responde nas datas devidas e portanto ele não é homologado como resistente. O que não quer dizer que eu não tenha sido resistente, é completamente diferente. Mas centrar-vos nesta lógica dos resistentes que o estatuto foi homologado no âmbito do decreto do Estado francês, ele não é resistente homologado.
Sim, com efeito, bom, enfim, bom, são às vezes as particularidades. De qualquer maneira, eu queria ressalvar o facto, e vocês, uma referência sobre isso precisamente, quero referir à entrada de Missac Manouchian ao Pantheon, de maneira que isto marcou, precisamente, era um grupo de resistentes. Todos eles eram de origem imigrante, de maneira que talvez seja uma bandeira da atitude que tiveram aqui os imigrantes de todas as nacionalidades, precisamente na luta contra a ocupação nazi. Ora, a conferência, como eu disse, isto é feito em colaboração com o Comitê Sousa Mendes, não é?
Exatamente, é um ciclo que foi organizado pelo Comitê Sousa Mendes, em particular pelo Manuel Dias, que é alguém que tem realmente mobilizado imenso todas as associações e tem militado em favor da memória dos resistentes portugueses e da memória da imigração portuguesa dos anos 20 e 30.
Ora, Cristina Clímaco participou em todas as conferências, ou quase da maioria. Não posso esquecer igualmente Vítor Pereira, método de conferência da Universidade de Pau e de Lisbona. E consigo, no dia 4, às 15 horas, a que oferecer, vai estar Mario Lovitch Tavares, historiador e vice-presidente do CERMI, e que fez um certo número de publicações sobre a imigração portuguesa. Qual vai ser o olhar de uma e de outra? Porque as conferencianistas são vocês?
Digamos, sim, a Marie-Christine tem um olhar mais geral sobre os grupos nacionais que participaram na resistência, enquanto eu foco-me mais na participação dos portugueses. Mas estão intimamente ligadas e, como disse há pouco, falou no grupo de Manouchian. O grupo de Manouchian tem uma particularidade, é identificado como um grupo de estrangeiros, o que é verdade, mas muitos, como é o caso dos portugueses, chegaram à França muito pequenos. Portanto, essa é também, digamos, uma característica desta resistência. É os estrangeiros que chegaram numa idade ainda muito, muito pequenos à França e que, portanto, vão. É um modo também de integração na sociedade francesa.
É verdade, e a França sempre foi isso, mas enfim, quando vemos as ideias sombrias e mais do que isso atualmente, assim, relembro a Cristina Clímaco, conferência dia 4 de novembro, às 15 horas, na Cidade Nacional Universitária de Paris, na Casa de Portugal, 7 Boulevard Jourdan, em Paris 14. Agora, há que referir paralelamente, porque vai haver uma exposição, Sousa Mendes, Eduardo Lourenço, sem pensamentos e sem ações, não é?
Exatamente. Mas sobre a exposição do Eduardo Lourenço, eu não tenho, digamos, grande informação.
Não, mas eu estou a fazer o anúncio porque para a semana que vem, precisamente, vamos ter em direto o Pedro Barol, que os trabalhos dele também que vão ser apresentados, isto da parceria com o Mathieu Sador. É uma querida referência porque pode haver, de uma certa forma, um seguimento do trabalho que vocês vão apresentar da conferência do dia 4.
Sim, digamos que todo este percurso mostra realmente a importância dos estrangeiros, não só na resistência, mas também na vida intelectual francesa.
Hoje, mais do que nunca, há que referir. Cristina Clímaco, muito obrigado pela sua disponibilidade. Evidentemente, estamos a pensar no dia 4 às 15 horas. Obrigadíssimo.
Muito obrigado. Obrigado.
Bom, na semana passada tínhamos falado de um 35º aniversário. Tratou-se, por simplesmente, da Associação Crianças de Hoje e de Amanhã. Pois bem, agora vamos falar de outro 35º aniversário, que tem uma ligação com Cabo Verde, mas não só aí vamos abranger, não só o mundo lusófono, até a América Latina, mas enfim, é outra história. Com efeito, vai-se festejar os 35 anos do Label Lusáfrica, com um mega espetáculo que vai decorrer na Belle Ville, Viloise, no dia 2 de novembro, a partir das 19 horas. Em princípio é até às 23h30, mas tem a impressão que, conhecendo a malta, às 23h30 não será nesse dia, mas enfim, com o elenco, bom, muitos que vão lá estar: Elida Almeida, Emílio Moreira, Lucy Bella, igualmente dois DJs, Tcheta e Camojada, ainda Seuzani e Teófilo Chantre. Teófilo, muito boa tarde e obrigado por ter vindo aqui até aos estúdios da Rádio Alfa.
Boa tarde e obrigado pelo convite.
Eu sei que, bom, já é bom, podemos contar sempre com o Teófilo, porque há anos que esta casa, tentámos ser a casa da lusofonia igualmente, conseguiu-se melhor ou pior, enfim, com altos e baixos, infelizmente, mas enfim, Teófilo, estamos a aguardar o contacto com José da Silva. Sim. Ora, José da Silva foi o homem que, foi graças a ele que, bom, Lusáfrica existe finalmente.
Sim, sim, graças a José, que impulsionou a Lusáfrica e...
Uhum. Posso falar? Sim.
Aliás, José, eu conheci José muito antes da Lusáfrica, porque uhum. tocamos num grupo juntos no início dos anos 80. E depois, claro que ele teve esse grande encontro com César Évora, a criação da Lusáfrica. E desde o início da minha carreira estou com José no Labela.
Uhum. José da Silva, muito boa tarde.
Muito boa tarde, sim.
Obrigado por estar em direto. Bom, ouviu as palavras do Teófilo Chantre. Bom, antes de mais, José da Silva, parabéns.
Obrigado.
Parabéns, há 35 anos. Bom, sempre, ou lo fais em português ou em francês?
Podemos fazer em português, pronto.
Em português? Ok. Sim. Ora, tudo começou, ao que parece, num restaurante do Banda, naquilo que eu chamo no bairro lusófono, é que significa a dois passinhos da Assembleia da República, ao pé do Palácio de São Bento, não é? No Poço dos Negros. Conte-nos um pouco aquilo que se passou, porque já lá vão os aninhos sobre isto.
Sim, pronto. Foi a Lisboa de férias e... Pronto, estive nesse restaurante de Bana para, pronto, comer um pouco de comida cabo-verdiana e, por sorte, encontrei a Cesária a cantar e, pronto, namorei completamente da voz e estive a falar com ela e entendi que ela não tinha ninguém para cuidar dela, para produzir e cuidar da carreira dela e improvisei como empresário dela e aí começou a aventura.
Isso foi quando? Foi nos anos 80? 88 para aí, se houver.
Final 87.
Final de 87. De maneira que a partir daí eu tinha conhecido a Sra. Évora no Petit Bijou, no Mindel, um bar pequenininho. Era uma coisa extraordinária, ficámos lá até às tantas, bom, não quero falar de mais nada, mas enfim. Mas uma coisa certa é que a Cesária Évora, bom, alguém que já cantava anos e anos, foi necessário que alguém olhasse para ela e dizer, bom, esta senhora é uma autêntica diva. Bom, depois falou-se da diva aos pés, do pé descalço, mas enfim. De maneira que o José da Silva disse, bom, espera aí, como é que é possível que esta senhora ande assim, de um lado para o outro, a importância que ela merece.
Sim, não, eu, pronto, o que foi forte para mim é a emoção que eu tive esse dia, que é um tipo de emoção que eu nunca tinha tido, então, uma pessoa que me faz tanto reagir, tive mesmo curiosidade de saber quem é e saber porquê, e aí entendi que ela, pronto, não tinha nada e eu decidi ajudar. No início era isso, era somente ajudar. Eu conhecia o circuito cabo-verdiano na Europa, de espetáculo, então decidi ajudar. E caminho andando, eu comecei a ver que havia a possibilidade de muito mais e comecei a ter mais ambição e comecei a buscar como fazer conhecer mais Cesária. E assim andamos quase 5 anos a buscar a solução até que conseguimos furar, digamos, o showbiz francês e aí começou a ter sucesso.
Mas se vai a referir que na altura trabalhava na SNCF?
Sim, sim, eu era engenheiro na SNCF, fazia música com amigos mais no fim de semana, mas era engenheiro sim na SNCF.
Manarca, vous avez été engenheiro vers la musique, não? De toute façon. Bom, bem. Ora, o encontro, até ao Filho Chantre, esse encontro, por exemplo, com José da Silva, porque, bom, tanto foi muito antes do lançamento de...
Sim, sim, eu conheci o José em 82, porque eu comecei a ensaiar com um grupo que estava a formar-se na altura, que depois veio a ser o grupo Sanofcap, mas eu saí antes do grupo ser realmente exibido ao grande público. Então, conheci o José e depois reencontrei o José na altura da... em que tinha participado no concurso Chanson Lusophone. Eu tinha obtido o segundo prémio, então foi aí que José...
O concurso Lusophone aqui?
Sim, em França.
Isso foi em Damarilli, isso?
Isso mesmo.
Ah, Damarilli, eu tenho o disco.
Ah, sim.
Tenho 33 votações.
Então gostei de escutar. Então, claro, em 92, quando, na ocasião que José ia produzir o disco Miss Perfumado, perguntou-me se eu não tinha algumas canções para precisar. Então foi assim que a história começou.
E que uma das canções, podemos citá-la?
Houve três canções, Tortura, Luz no Estrela e Recordei.
Recordei.
Sim.
E José da Silva, precisamente o Teófilo Chantre esteve muito, muito ligado precisamente ao trabalho da Cesária Évora, porque Cesária Évora interpretou muitas composições e letras do Teófilo Chantre, não foi?
Sim, sim. Teófilo, como ele disse, nós nos conhecemos bem antes de eu conhecer Cesária e sabia a qualidade dele. Então, pronto, quando estávamos a gravar esse disco Miss Perfumado, precisava de mais repertório, então falei com ele e ele forneceu essas três canções formidáveis e continuou, porque a Cesária gostou mesmo da forma de ser do Teófilo e também das músicas dele, e assim começou uma parceria de muitos anos.
Aliás, há uma canção que vamos ouvir precisamente, o duo a Cesária Évora com Teófilo Chantre, a canção, peço desculpa, não falo crioulo, mas enfim, Mãe é para Fitch. Acho que vale a pena. Bom, eu tenho aqui a letra, já disse isso ao Teófilo, em crioulo, em português e mesmo em francês, mas enfim, vamos ouvir também José da Silva, se não se importa.
Ok. Um beijão, um perto, um chorar. Fiz onde é que voltava, nem modo quem vou perder. Oh, que medo, oh, que susto. Um pensar, um catavã. Oi, ó, mas olha, mocinho, olha, rapazinho.
Vou beijar, vou apertar, vou chorar. Me também um chorar, nos lágrimas juntar, na dor, na alegria, na emoção e nós separação, na reconforto e nós reunião.
Um beijão, um perto, um chorar. Fiz onde é que botava, nem mais quem vou perder. Oh, que medo, oh, que susto. Um pensar, um catavã. Oi, ó, mas olha, mocinho, olha, rapazinho.
Vou beijar, vou apertar, vou chorar. E também um chorar, nas lágrimas juntar. Na dor, na alegria, na emoção de nós separação, na reconforto de nós reunião.
significa um extrato. Sr. Vicente, talvez esta canção tenha uma história ou não? Porque vocês cantaram isto em palco, os dois, conseguem?
Não, em palco
não. Nem em palco não.
Não consigo, quer dizer, não houve oportunidade. Não. Nesta canção tem, bom, essa mensagem de uma mãe para um filho, quer dizer, o filho se perdeu. Então, na altura do reencontro, a mãe tem toda essa declamação para o filho, sem saber da sua angústia, de ter pensado... de ter perdido o filho e a alegria também do encontro.
José da Silva, falámos do arranque da Luz África com esse encontro no restaurante do Bana em Lisboa, no Poço dos Negros. É precisamente bom, mas a lista, se vamos fazer a lista dos artistas que foram apoiados e foram mesmo descobertos, eu detesto essa palavra, mas enfim, pela Luz África, a lista é grande, não é?
É grande, pronto. Do momento que começámos a produzir, com o sucesso da Cesária, abrimos o catálogo a mais artista e a partir de 96 comecei a gravar artistas de vários países, Costa da África, do Caribe, da América Latina. Nós temos um grande catálogo de música cubana, que eu sou fã de música cubana. E pronto, é um catálogo que parece a mim, porque é um catálogo da música que eu amo, de artistas que eu amo, e sou muito orgulhoso desse catálogo, porque pronto, é a minha vida, é o prazer que eu tinha de ouvir esses artistas e de ter gravado essas músicas.
Já disse, é impossível falar de todas as viagens com a Cesária Évora, porque ela cantou nas grandes salas, foi às grandes cidades e por aí fora marcou o percurso entre a cidade do Mindelo e essas grandes salas para esse mundo fora. Mas tem só que a viagem à Havana, isso aí foi um caso à parte. Talvez valha a pena falar dessa viagem à Havana.
Sim, a viagem à Havana foi extraordinária, quer dizer, é como eu te disse, eu sou fã da música cubana, então queria fazer a Cesária descobrir a Havana e tinha certeza que ela ia gostar e que os cubanos também iam gostar dela. Essa viagem foi formidável, porque ela encontrou muitos artistas cubanos, muita música, e gravamos aí, ficamos 3 semanas em Cuba e gravamos um disco fabuloso, que é o Café Atlântico. Com encontros extraordinários de artistas cubanos.
Mas há viagens memoráveis, não? Porque, aliás, vamos falar no final, porque há um filme que vai sair, por exemplo, precisamente Cesária Évora, La Diva au Pianu. Mas, enfim, nessas viagens, porque ela, bom, modesta como ela era, quando digo humilde no bom sentido do termo, porque era uma senhora digna, se encontrar perante um mundo completamente diferente, como é que ela reagia, José da Silva? Como é que era para ela? Bom, vou estudar e o resto não me interessa, como é que era?
Não, ela gostava de viajar, descobrir lugares novos, tinha essa curiosidade. Cuba foi formidável para ela, porque ela se sentiu em casa. Havana tem muito a ver com São Vicente, então ela se sentiu em casa e depois a simpatia dos cubanos e como é que ela foi recebida, ela gostou mesmo de estar lá.
Ora, Teófilo Santos está aqui à minha frente, ele já tem a viola ali, de maneira que vou-lhe pedir para pegar na viola. O Teófilo está a ouvir, mas fazemos de conta que o Teófilo não está a ouvir nada. José da Silva, como é que podia definir, bom, a carreira? Porque, bom, não vale a pena apresentar o Teófilo Santos, cantor, compositor, intérprete, fez música para pessoas consagradas, até para o Castorricá, mas enfim, Castorricá, sim, enfim. Mas como é que podíamos, talvez resumidamente, apresentar o Teófilo?
Teófilo Santos, para mim, é um poeta cabo-verdiano, que na música marcou mesmo a música de Cabo Verde, com temas extraordinários, com letras formidáveis, e na voz de Cesária ainda mais valorizado, vamos dizer, mas também escreveu para muitos outros artistas cabo-verdianos, principalmente artistas meus, porque eu sempre recorria a ele para fornecer música, Mas além do que ele já trabalhou com Bernard Lavillier, tem abertura na música francesa também, tem a facilidade de escrever em francês, cantar em francês. E o Teófilo é um artista, para mim um boêmio também, porque ele gosta de estar nos lugares pequenos, os bares, os pequenos clubes, onde é que ele encontra outros artistas franceses, outros músicos franceses, tocar, passar a noite aí a tocar. Essa é a vida dele, é o que ele gosta. E nós convivemos juntos em vários momentos, e é formidável quando estamos juntos.
Bom, estamos juntos via telefone e precisamente o Teófilo gosta muito de tocar e de cantar, e isso que vou ouvir agora é Teófilo.
Boa tarde, João.
Boa tarde.
Ainda bem. Obrigado pelas palavras.
Canta, cabuzer, canta, canta o riso da tua criança, canta, canta tu amor a pensar, que é tanta, canta a força da tua esperança, canta a chuva que cai, a chuva madrasta, a chuva santa, canta o teu filho que vem, que sai, canta comigo, Cabo Verde, canta, canta na tua voz universal, o hino sagrado da humanidade, canta a tua luta contra o mal, canta a beleza na tua simplicidade, a tua voz que canta. Minha terra é alegria, é saudade, é chamada, que grita pela paz contra a guerra. Canta Cabo Verde, canta minha amada, canta do teu mar a sinfonia, do teu céu as estrelas e o luar, canta e expande a tua alegria, a tua força no encanto de amar, no encanto de amar, no encanto de amar.
Obrigado, Teófilo. Xé da Silva, evidentemente, há algo, eu tenho aqui uma coisa, eu recebi uma notícia, porque eu penso que vocês estão ao corrente igualmente, na medida em que fazem parte, são parceiros da iniciativa, um filme de documentário, Cesária Évora, La Diva, au Pionu, um filme de Ana Sofia Fonseca, conhece esse filme exatamente, que vai ser projetado a partir do dia 29 de novembro. Podia-nos falar desse filme ou não?
Sim, sim, claro, claro. É um filme extraordinário, porque é um filme que foi feito da imagem da Tournée de Cesária, com muitas imagens feitas por nós, músicos, técnicos, eu, durante os turnês, onde a gente vê como Cesária vivia, com Cesária mesmo a falar. E é um filme que mostra mesmo a personalidade da Cesária. Uhum. É um filme mais baseado na personalidade da Cesária do que na música, vamos dizer. E quem vê esse filme vai entender exatamente como é que era a Cesária, tipo de pessoa que ela era.
Xé da Silva, vamos ouvir a banda anúncio, por exemplo, do filme Cesária Évora, La Diva au Pianu.
Um cantinho que mais te canta, mas nós é que te entender.
Penso muitas vezes como é que foi possível uma mulher negra de pé descalço se virar.
Hoje na Espanha, Portugal, Madrid, Portugal, Lisboa.
lugar no meio que nenhum artista africano naquele tempo tinha conseguido.
Ela era uma voz única. C'est quelque chose qui vient des tripes, qui vient de sa vie, qui vient de son pays. Ça, ça ne fabrique pas dans une, dans un studio.
Quem tiver para acontecer, o dia te diga.
Eu já cochei muito ao cochineiro. Agora está a faltar cochear só o lugar.
Césaria Évora, La Diva au pied nu, un film de Anne-Sophie Français qu'on pourra le voir à partir du 29 novembre, ça y est, j'ai réussi à le dire. En attendant, on attend d'avoir le contact justement avec la réalisatrice. Et à propos de Césaria Évora, Théophile Chandre, okay, ouvi falar de uma orquestra, concretamente o que é que se passa com a orquestra Césaria Évora, o que é o projeto, ou será que já está a andar?
Sim, desde um certo tempo já, aliás, a iniciativa do José da Silva, formar um grupo para fazer viver ainda o repertório de Césaria Évora, rendendo homenagem também a ela. Então já formamos o que se chama hoje em dia Césaria Évora Orquestra, com músicos, alguns que acompanharam Césaria, e com 4 ou 5 cantores, depende das disponibilidades. Eu tenho a grande sorte de integrar este agrupamento, então já fizemos vários concertos na Europa, Estados Unidos, Cabo Verde. É uma maneira de fazer perdurar a memória da Césaria e também de fazer prazer ao público que ficou órfão depois do... da partida de Césaria.
E há datas aqui para a França ou é não? Pouco...
Por enquanto não estou com datas, assim. Penso que vão ser brevemente reveladas.
Vou fazer uma pergunta ao José da Silva. Eu sei que agora é Elodie da Silva que se ocupa da Lusáfrica. José da Silva também já trabalhou muito, já deu muito. É o caso de dizer, portanto, este trabalho da Césaria Évora, a orquestra, pode aparecer em disco um dia destes ou não?
Algum dia certamente vamos chegar aí a fazer o disco, mas por enquanto a ideia é mais divulgar o repertório da Césaria para pessoas ainda que gostam mesmo desse repertório, é forma deles encontrar outra vez esse repertório e também descobrir esses outros artistas cabo-verdianos.
Mas uma última pergunta, José da Silva. Eu sei que está em Espanha, não sei se está entre dois aviões ou não.
Não, estou mesmo na porta de entrar num avião.
Ok, não, eu só uma última pergunta. É que, com a sua descoberta, entre aspas, que ela já existia, Césaria Évora, e quando falo de descobrimentos, eu tenho vontade de fazer não sei o quê, porque as pessoas já lá estavam, não descobrimos nada. Mas, precisamente, com o facto de ter lançado a Césaria Évora, isso abriu espaço para outros músicos, cantores e compositores cabo-verdianos e não só, não?
Sim, sim, claro. O sucesso de um artista assim abre porta para muitos artistas cabo-verdianos e hoje em dia temos muitos artistas a fazer turnês em vários países. A música cabo-verdiana já é muito mais conhecida e tem mesmo a simpatia do público a nível mundial, o que facilita para qualquer artista de qualidade cabo-verdiana hoje em dia para se ingrar.
José da Silva, obrigadíssimo pela sua disponibilidade. Não sei se o Teófilo quer dizer que...
Um grande abraço e boa viagem.
Ok, obrigado.
Ok, até breve.
Muito obrigado e bem-haja. Já agora, vamos ouvir, porque não, a banda anonça isto, não... Peço desculpa ao músico que aqui está e tudo, porque eu vejo uma qualidade técnica, deixa muito a desejar, Artur, talvez. Mas, enfim, aqui fica o que eu consegui encontrar, a banda anonce daquilo que será o espetáculo, precisamente, na Belle Villoise, no dia 2 de novembro, a partir das 19 horas. Ela aí vem, penso eu. É a Lusáfrica, exatamente.
Un grande amor, mundo colmado de amor.
Banda Anonce, Teófilo Santos, eu peço imensa desculpa porque, efetivamente, foi o que eu consegui apanhar. Isto está no Facebook, não é? Com efeito, porque o Teófilo aparece, não sei aonde.
Porque misturaram várias fontes, nem tem fontes que vêm de discos, de gravações e de outros de concertos. Né?
E não tiveram em conta os ritmos, o ritmo também das canções?
Mas dizer, o principal é que a mensagem seja passada.
Ok. Dia 2 de novembro, La Belle Villoise, que se encontra no número 1821, Rue Boyer, é uma sala interessantíssima. Vocês vão ver, tem umas escadas e tudo aquilo é maravilhoso. Em Paris, 20. Portanto, quem é que vai lá estar? Sari, Elida Almeida, Emílio Moret, Lucibela, igualmente dois DJ, Cheta e Camujada, sem esquecer seu Zani e, evidentemente, Teófilo Chantra. Teófilo, obrigado, porque eu sei que é domingo, é a hora do almoço, por ter vindo até aqui. Agora, já agora, vou aproveitar da sua gentileza, vamos lhe pedir mais uma canção. Uma canção, e aliás vai ser com essa canção precisamente que nos vamos despedir dos nossos ouvintes. Obrigado ao Manuel Alexandre, obrigado igualmente a todos aqueles que estiveram aqui. 5 convidados hoje aqui passaram pelos estúdios. Bem-ajam e espero-vos dar encontro no próximo domingo, mas daqui até lá, Maestro Sirupa.
Tem na minha lembrança tempo de inocência, vida tem volta e volta que tá levando bem longe de tudo que não podia ser. Não tá mais na tudo confiança, tá crendo a nós bonança, amor novo na mocidade, tá comovendo, passei ingenuidade, as nunca tives desilusão. Roda, roda a vida, roda, roda tempo, canta, canta vento. Quem tem sonho vai à lida. Roda a vida, roda, roda tempo, canta, canta vento. Quem tem sonho vai à lida. A criança que canta e da vida se encanta, maravilhando e sonhando, não sabe ainda da dor de perder o seu candor. A sensação primeira que a natureza oferece na sua generosidade pode não ser passageira, se guardarmos o seu frescor. Roda, roda a vida, roda, roda tempo, canta, canta vento, quem tem sonho vai à lida. Roda, roda, vida.